A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a miastenia grave. E o nosso convidado é o médico Acari Souza Bulho de Oliveira, integrante da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento da Academia Brasileira de Neurologia e professor da pós-graduação da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, da disciplina de Neurologia Clínica. Doutor Acari, tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem, Humberto.
Doutor Acari, o que é a miastenia grave? Como é que ela se manifesta?
Imagine só, para nós fazermos qualquer movimentação, nós temos que ter a vontade. Essa vontade, ela está no cérebro e ela gera um estímulo elétrico que vem caminhando pela porção do cérebro, na região dentro da coluna chamada medula, e esse estímulo vai sair pela raiz nervosa para o nervo e vai chegar até o músculo esquelético. Para que esse estímulo passe do nervo para o músculo, tem uma estrutura chamada junção neuromuscular. Essa estrutura é muito importante. E há um espaço entre o nervo e o músculo esquelético. Como é que um estímulo elétrico ele passa do nervo para o músculo, tendo-se um espaço, tendo-se uma fenda? Foi uma criação divina maravilhosa. Isso se chama sinapse. É o contato entre o nervo e o músculo. O estímulo chega no nervo, libera-se uma substância chamada acetilcolina, que é o combustível, e esse combustível vai atuar em uma região chamada receptor da acetilcolina, que está na membrana da fibra muscular esquelética. Esta acetilcolina, ela gruda-se no receptor como se fosse chave fechadura. Há necessidade de duas chavinhas para uma fechadura. Abre-se essa fechadura, abre-se um canal, ou seja, uma porta, e entram substâncias para dentro do músculo agora, criando-se um estímulo elétrico no músculo. Ou seja, em outras palavras, vem um estímulo elétrico pelo nervo, depois a gasolina, que é o estímulo químico, que é a acetilcolina, que vai atuar no músculo e forma-se um outro estímulo elétrico na fibra muscular esquelética. Isso é que propicia a força muscular. Se esta região chamada junção neuromuscular estiver comprometida, nós vamos ter uma alteração na motricidade, fraqueza muscular. Uma alteração neste receptor da acetilcolina por uma substância que o organismo cria contra ela, ou seja, um anticorpo, isto é a miastenia grave. Ou seja, em outras palavras, a miastenia grave é uma doença imunológica, autoimune, que a pessoa fabrica um anticorpo contra o receptor da acetilcolina. E assim essa fechadura não funciona direito. Ela não funcionando direito vai acarretar uma alteração motora.
E doutor Acari, é fácil fazer o diagnóstico da miastenia grave ou ela pode ser confundida com outras doenças?
Dentre as manifestações clínicas que estamos colocando, essa região chamada junção neuromuscular tem um fator de segurança fantástico, maravilhoso. E só quando ele está muito alterado é que vem as manifestações clínicas. Dentre elas, a mais importante é a fadiga, é o cansaço. É a pessoa que começa a ter uma perda do seu rendimento de uma forma muito rápida, essa perda de rendimento. E essa fadiga pode acontecer nos olhos, pode acontecer na garganta e pode acontecer nos braços e nas pernas. Nos olhos, com a queda da pálpebra, que se chama ptose palpebral. Nos olhos, com visão dupla, que é uma diplopia. Na garganta, com uma alteração na fala. A fala começa a sair pelo nariz, ela começa a ficar fanhosa. A pessoa começa a ter dificuldade para mastigar e engolir, que é a disfagia. E nos braços e nas pernas, um cansaço bastante importante. Essa fadiga no decorrer do dia chama a atenção para o comprometimento desta região e, dentre as possibilidades, a miastenia grave. O que chama muito a atenção é que a pessoa tem uma fraqueza no decorrer do dia e ela descansando, ela ao acordar, ela tem uma certa melhora funcional de novo, com a melhora da queda da pálpebra, com a melhora da visão dupla, com uma melhora na disfagia também. Isto faz lembrar de miastenia grave, mas o diagnóstico não é fácil, que foi a sua pergunta. Muitas vezes o paciente ele passa em uma consulta médica, duas, três, em média são quatro consultas médicas, com médicos diferentes. Se for a manifestação ocular, o primeiro médico vai ser um oftalmologista. Se for a manifestação da garganta, o primeiro vai ser um otorrinolaringologista. E se for uma alteração nos músculos, geralmente o primeiro vai ser um ortopedista. É engraçado, o neurologista ele é raramente pensado para ser procurado nessa condição clínica, embora seja o profissional mais vezes necessitado para acompanhar esses pacientes. Então, o diagnóstico não é fácil. Demora-se ser 3 a 4 meses do primeiro sintoma para o diagnóstico.
E, doutor Cari, os exames são fáceis de serem feitos?
Pensando-se no diagnóstico, nós temos que confirmar. Como é que se confirma? Por exemplo, veja só, um paciente que me procura agora porque ele tem uma queda na pálpebra e ele está com visão dupla. Tem um testezinho super fácil de ser feito, que é o teste do gelo. Você põe gelo na pálpebra da pessoa. Se aquele indivíduo tem a ptose palpebral, a queda da pálpebra, ao colocar no gelo e ela subir, melhorar temporariamente, transitoriamente, muito provável que seja uma miastenia. Agora, não melhorou, não afasta o diagnóstico. Aí existe um remédio que é utilizado em hospital, que é um inibidor de uma enzima que faz com que esse combustível fique mais tempo na fenda sináptica e assim melhorando aquela atuação entre nervo e músculo. Se dermos essa medicação para o paciente e ocorrer uma melhora da queda da pálpebra da visão dupla, provavelmente é miastenia. Aí existem os exames confirmatórios. São 2 exames confirmatórios muito importantes. Um deles se chama eletroneuromiografia. E esse exame tem que ser feito com choque sob uma forma repetitiva. Dá um choque, outro choque, outro choque. No indivíduo normal, entre o primeiro choque e o último choque, existe um potencial elétrico que é a resposta do músculo. A amplitude desse potencial é igual entre o primeiro e o último. Já a pessoa com miastenia, que tem a fadiga, o último potencial ele é bem menor do que o primeiro. Há um decremento, há uma diminuição. Portanto, a eletromiografia com estimulação repetitiva mostrando um decremento, isso é bem provável que seja miastenia. A confirmação é com um exame chamado dosagem do anticorpo contra o receptor da acetilcolina, ou seja, aquele anticorpo que o organismo faz contra o seu próprio receptor, daí uma doença autoimune. E essa dosagem, ela é feita em laboratórios, não é difícil, só que custa um certo custo econômico para esses indivíduos. E essa dosagem, nem sempre ela está contemplada pelo SUS também. Daí, muitas vezes, o não pensar na doença e, quando pensado também nessa doença, nós nos esquecemos ou nós não pedimos ou nós não conseguimos fazer essa dosagem desse anticorpo. A presença desse anticorpo aumentada é igual a diagnóstico de miastenia grave.
Certo, nós vamos agora ao intervalo. Em seguida, a gente volta a conversar com o neurologista Cari Souza Bulli de Oliveira sobre a relação entre a glândula timo e a miastenia grave. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.